palavra. Falso. Porque, na realidade, Sr. Deputado, aquilo que nós temos da vossa parte é isso. É muitas promessas, mas depois, quando chegam ao Governo, não cumpre absolutamente nada. Os senhores não estão a cumprir. E o senhor vai-me ajudar a esclarecer isso imediatamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Deputado Nuno Carvalho, muito obrigado pelos comentários que fez. Não tentei exatamente perguntas à minha intervenção, mas ainda assim devo dizer uma coisa que é clara para todos os portugueses. Separa-nos um mundo, como sempre separou o PS do PSD na política de rendimentos. O PSD chegou agora a este debate, porque todos se lembram bem, da resposta à anterior crise financeira. E eu lembro-me qual é que era essa resposta. A resposta era que os portugueses é que tinham culpa, que viviam acima das possibilidades, cortes nos salários, cortes nas pensões, aumento dos impostos. Os jovens eram convidados ou forçados a sair do país, até era melhor para eles, diziam os senhores deputados. Lembro-me de um líder do PSD dizer aos portugueses para não serem piegas, com um líder de bancada, que era o Dr. Luís Montenegro, agora presidente do PSD. Mas não foi só nesta altura que tiveram esta resposta, porque continuaram. Aliás, a resposta que tiveram à anterior crise, e parece que é parecida com aquela que agora querem implementar, era o famoso programa de emergência social, cantinas sociais. À anterior crise, a única resposta que o PSD teve foram cantinas sociais, mandar as pessoas buscar alimentos às cantinas, em vez de tomarem medidas de aumento dos salários, aumento dos rendimentos e de apoio aos mais vulneráveis. É este o mundo que nos separa. E depois de 2015, os senhores foram sempre contra o aumento do salário mínimo. Chegaram a votar nesta Assembleia da República contra apoios às empresas que tinham de aumentar o salário mínimo por determinação do Governo. Ainda recentemente, no programa de Governo, a prioridade do PSD era a descida do IRC, o IRS logo se via. Portanto, lamento, Sr. Deputado, chegam tarde a este debate, querem pôr-se na fotografia, mas neste debate parece mesmo aquele emplastro nas fotografias, ficam muito mal na fotografia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao próximo orador, permita-me que registre e saúde o facto de uma delegação de estudantes moçambicanos que estudam em instituições de ensino superior em Portugal estar a assistir aos nossos trabalhos na presença do Presidente da Câmara de Comércio de Moçambique. Tem a palavra para uma intervenção em nome do PSD o Sr. Deputado Jorge Mendes.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O PCP agendou a interpelação ao Governo na sequência das suas jornadas parlamentares, cujas conclusões constituem a base argumentativa desta iniciativa parlamentar. O enfoque aponta para a melhoria das condições de vida, controlando e fixando o cabaz alimentar essencial, aumentar pensões e salários e valorizar o trabalho e lutar contra a exploração. Senhoras e senhores deputados, o PCP, nesta interpelação, como em outras, continua teimosamente agarrado à doutrina da velha ortodoxia comunista, assente na luta de classe entre o grande capital opressor e os operários explorados, envolto numa pretensa superioridade moral típica das forças de esquerda, em especial da esquerda mais radical. O PCP, apesar das evidências do fracasso da economia planificada na URSS, continua a defender uma economia estatizada, um Estado omnipresente e proprietário dos meios de produção. No limite, só há um bom produto ou serviço se for prestado por entidades públicas. Só nesta conformidade ideológica podemos entender a reiterada opção do PCP para a fixação do preço dos bens essenciais ou para a nacionalização dos setores estratégicos, que variam de acordo com a conjuntura e suas circunstâncias. Sendo a história filha do seu tempo, e a experiência é a mãe de todas as coisas, e embora exista alguma concordância em alguma das medidas genéricas, dividem-nos profundamente os princípios e os meios propostos pelo PCP, já testados no leste e cujos resultados ficámos a conhecer em 1990, graças à perestroika, que relembro para avivar a memória com notícias da época. Diziam os jornais da época, o mercado de bens de consumo vivia em déficit, faltavam opções e todo o tipo de produtos. Os preços na loja do Estado eram baixos, mas não havia produtos. A alternativa às filas estava no mercado negro ou nas Berioska, lojas oficiais, onde se comprava tudo, desde que tivéssemos divisas estrangeiras. Senhoras e senhores deputados, a quando o debate do orçamento em novembro de 2021, o grupo parlamentar do PSD questionou o Governo sobre a economia real, em especial as dificuldades vivenciadas pelas famílias, empresas e instituições de solidariedade social. Apesar da bancada do Partido Socialista pintar o país de cor-de-rosa, tanto cor-de-rosa, já na época não conseguiu esconder o país real, onde ao longo de 2021, repito, ao longo de 2021, os combustíveis aumentaram 54 vezes, todas as semanas, com um diferencial de 40 cêntimos por litro, que é exatamente aquele que se verifica hoje face à nossa vizinha Espanha e são ambos os governos socialistas. A energia elétrica e o gás natural atingiram valores recorde, com perspectivas críticas para os meses de inverno, como veio a acontecer. A indústria do papel ao têxtil ameaçava encerrar, resultado do aumento dos custos de energias e os transportes, como aconteceu com o layoff. Com o agravamento da crise nas cadeias de abastecimento, chips, madeiras, materiais em geral, o aumento dos custos atingiu mais de 50% e com atrasos de fornecimento. E hoje, qual é o agravamento dos custos para estas indústrias? Mais de 100%? As perspectivas inflacionistas já colocavam os bancos centrais, investidores e Estados em alerta, pondo em causa, falava-se já na altura, a execução do PRR e o próprio orçamento que era a intenção que o Partido Socialista fosse aprovado para 2022 na época. Senhoras e senhores deputados, o que acabo de referir da intervenção de novembro último acerca da realidade económica portuguesa leva-me hoje a questionar, de forma ainda mais veemente, se o governo do Partido Socialista ainda tem lugar para a economia e para um ministro da economia com capacidade de intervenção. Porque constatamos que se mantém a marca indelével do Partido Socialista. Finanças a mais, economia a menos. Passados oito meses, o panorama é mais sombrio e já nem a guerra da Ucrânia consegue esconder a desgovernação socialista, apesar dos milhões do PRR tantas e tantas vezes proclamados. O governo de António Costa faz 100 dias, mas é o mesmo governo nas atitudes e políticas dos dois governos anteriores, quando coligado com o PCP e o Bloco de Esquerda. Perante as dificuldades e problemas, a norma do governo PS passa por escamotear a sua existência, passar culpas ao governo anterior ou procurar fazer crer aos portugueses que a profecia da sua realidade é que é a verdadeira, a realidade do PS. Quando o problema é sério, embranham-se no seu labirinto e a grande decisão é criar comissões e grupos de trabalho, de onde saem tarde e a mais horas medidas paliativas na expectativa que o problema passe. Hoje ficamos a conhecer que vamos ter mais uma comissão no Ministério do Trabalho. Senhoras e senhores deputados, no último fim de semana decorreu no Porto o Congresso do Partido Social Democrata, momento único de consagração da nova liderança do PSD com o Dr. Luís Montenegro, mas igualmente de exaltação dos ideais humanistas, personalistas e social-democratas, a gênese dos valores em que se funda o PSD. Dada a situação económica e social que o país atravessa, a par de enfatizar a necessária convergência com a Europa, urge implementar medidas que respondam aos anseios e dificuldades das famílias, empresas e instituições, em especial as IPSS, como concretizou Luís Montenegro no seu discurso de encerramento. Destaco, da sua intervenção, as três primeiras prioridades, porque conexa com o tema desta interpelação. Primeira, implementação de programa de emergência social, que aproveite o excedente criado pela repercussão da inflação na cobrança dos impostos e inclua medidas como o reforço do vale alimentar mensal às famílias de mais baixos rendimentos, a renovação de descidas ou suspensões na fiscalidade sobre os combustíveis, uma intervenção na fiscalidade e contribuições associadas ao consumo de eletricidade e reforçar os apoios ao setor agrícola, pecuário e pescas em especial. Um verdadeiro programa é exemplo de outros países da União Europeia porque as famílias começam a desesperar. O dinheiro não dá para tudo, ou pior, não dá para o essencial. Segundo, a grande causa política, o combate ao caos e ao desgoverno na saúde, que continua. E terceira prioridade, a defesa de uma sociedade com menos impostos como contributo para um crescimento económico sólido, robusto e com justa distribuição da riqueza. Senhoras e senhores deputados, aqui chegados, e após alguns debates com o PS Governo, este Governo não pode continuar a vender ilusões aos portugueses, nem estar passivamente à espera que os problemas se resolvam de per si, como tem acontecido nestes 100 dias de Governo do Partido Socialista. Ontem, o Primeiro-Ministro António Costa afirmou que a inflação em alta veio para ficar, contrariando exatamente o que afirmara há pouco mais de um mês neste plenário, quando rejeitou a proposta do PSD de atualização dos salários e pensões em linha com a inflação prevista pelo Governo na altura, menos de 4%. Hoje, em que valor estamos? Mas hoje ficámos a saber um pouco mais da governação do Partido Socialista. Hoje ficámos a saber que Portugal é o país da União Europeia onde o duplo emprego mais cresceu, mais 23% face a 2020. Mas, igualmente, o país onde a carga fiscal sobre os salários mais baixos mais subiu. Este é um triste retrato dos 100 dias de governo do PS, quando o Portugal precisa de uma liderança clara, organização do Estado e espírito reformista. Disse.
Senhora, muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento que vai ser formulado em nome do Partido Socialista pelo Sr. Deputado Carlos Pereira, que para o efeito vai dispor da palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Mendes, o Sr. Deputado disse que o problema da inflação é sério, nós estamos de acordo, é sério, mas depois de ouvir a sua intervenção eu devo dizer que parece-me bastante mais sério o estado em que se encontra o PSD e a forma como tem-se comportado sobre este tema. Eu devo dizer que depois de ouvir o Sr. Deputado e depois de ouvir o PCP, eu acho que há um plano cruzado brasileiro de 1986 que une o PCP e o PSD. Porque o PCP defende a fixação de preços e assim esvazia as prateleiras dos supermercados. E o PSD acabou de dizer aí que era uma indexação dos salários à inflação. E, portanto, sabemos bem o que acontece. Porque falou em 4%, mas quando a inflação for 10%, também indexa 10%, 20%, 20% e assim sucessivamente. Sabe o que é que isso significa? Vai ver o que aconteceu à história económica no Brasil, primeiro plano cruzado, segundo plano cruzado, terceiro plano cruzado, e depois diga-nos e diga ao povo de Portugal que essa é a solução do PSD para resolver o problema da inflação em Portugal. E, portanto, a primeira questão que eu queria fazer é que diga efetivamente o que é que o PSD quer fazer para resolver o problema da inflação. Porque, relativamente à dimensão dos apoios e do esforço que o país tem feito relativamente ao combate à inflação, penso que esse é que é o discurso, é que é o debate que temos que ter aqui. Eu vi a Iniciativa Liberal tentar fazer o debate, não trouxe dados concretos desta vez, não trouxe a literatura desta vez, não encontrou, provavelmente. Eu fiz uma pesquisa um bocadinho mais profunda para tentar encontrar alguma literatura que pudesse entregar ao Sr. Deputado. E encontrei um estudo de um think tank europeu, a Bruegel, que fez um esforço grande no sentido de avaliar as políticas nacionais, políticas económicas nacionais, para combater a inflação. E, pasmem-se, senhores deputados, depois da análise que a Bruegel fez sobre todas estas medidas, Portugal está em quinto lugar dos países europeus do ponto de vista do esforço que tem feito para defender os consumidores e as empresas. Quinto lugar. E sobre a perda de receita, nós estamos a falar de apoios na ordem dos 4 mil milhões de euros, e sobre a perda de receita, se fizermos uma análise até ao fim do ano, estamos a falar de um esforço maior do que a perda de receita que o Sr. Deputado acabou de referir. E, portanto, isto de acordo com este think tank europeu, credível, naturalmente, e que estudou a sério esta matéria. E, portanto, parece-me evidente que o país e o Governo está muito preocupado com o problema da inflação. Parece evidente que todos nós sabemos que é um tema muito complexo, como os senhores deputados sabem, as medidas e as políticas são muito complexas do ponto de vista do combate à inflação, o país está a fazer o que pode fazer, e senhores deputados do PSD e da Iniciativa Liberal, não foi o país que disse que a inflação era transitória, não foi Portugal que disse O Banco Central Europeu disse-o, as instituições europeias disseram, e obviamente fomos seguindo essa matéria, que me parece muito importante, porque os senhores deputados do PSD e da Iniciativa Liberal sabem bem que as expectativas sobre esta matéria têm um papel muito importante. E este governo é responsável.